um dos comportamentos que poderá ser considerado cyberbullying, que é o revenge porn, por exemplo, porque têm um namoro com alguém e depois, quando terminam a relação, e se fizeram alguns vídeos ou se tiraram algumas fotografias, a exporem-se de uma maneira mais arrojada, digamos, quem está do outro lado poderá querer vingar-se e então postar esses conteúdos para que outros possam ver.
O caso do cyberbullying e os casos de cyberbullying que eu fui acompanhando ao longo do tempo são experiências que trazem imensa vergonha à vítima. Os casos de bullying físico são experiências que habitualmente trazem também um sentimento de vergonha, de humilhação, mas trazem habitualmente uma marca, não é? Ou um olho, ou uma nódoa negra num braço, ou qualquer coisa de fisicamente identificável.
As ameaças e as injúrias estão a aumentar entre os jovens, dizem os dados recolhidos pela PSP para o ano escolar de 2021 a 2022. Nunca foi fácil crescer. A viagem da meninice à juventude é muitas vezes atravessada por um mar alto, interno e externo, no próprio, na família e no mundo. De surpresa em surpresa, de frustração e de superação. Assim tem sido a realidade dos milénio, neste passado, presente e futuro, para todos, muitas vezes incerto. Que angústias trazem os jovens de hoje? Que esperança podem ter num futuro onde tudo corre muito, muito rápido? No trabalho, na tecnologia, na mobilidade, no quotidiano das mais pequenas coisas da vida. Como vai ser? Como está a ser? Hoje trazemos ao podcast Isto é Psicologia, um programa especial, ao vivo, na Alfândega do Terreiro do Paço, em Lisboa. Hoje trazemos, dizia, dois convidados. João Nuno Faria tem vindo a desenvolver trabalho ligado aos mais novos, é coordenador do Núcleo de Intervenção no Uso da Internet e das Tecnologias, o PIN, Progresso Infantil, e Paula Costa Ferreira, professora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, com investigação também centrada nos jovens, nos temas da educação, das tecnologias e do comportamento social. Como é que toda esta dinâmica vai acontecendo? Porque é que os números da violência entre os jovens estavam a diminuir antes da pandemia e agora estão a aumentar 37% segundo as queixas de agressão e injúrias registadas pela PSP. Como é que isto acontece? É uma pergunta para os dois. João Nuno Faria, Paula Costa Ferreira.
Das agressões online e do cyberbullying piorou substancialmente com a pandemia. Porquê? Porque de repente todos os jovens, ou a maioria, estavam online e portanto não se viam presencialmente. E então todas as tarefas, todas as atividades do cotidiano era feito online. Então cada vez mais os jovens adaptaram-se às redes sociais, às plataformas online para fazer trabalhos, para socializar. E então é natural que o cyberbullying e a agressão online tenha vindo a aumentar, especialmente após a pandemia, quando houve uma utilização ainda maior da internet para fins educativos, mas também para fins lúdicos.
João, estes dois anos, três, foram significativos nesta faixa etária dos jovens, dos 12 aos 15. Deixaram de conseguir aprender competências sociais e agora estão a deparar com estas dificuldades?
Não, acho que não, Mésicos. Acho que nós vivemos num período muito interessante da história da humanidade, não é? Acho que poucas pessoas conseguem, no seu grupo, no seu total, estar presente em momentos históricos significativos que mudam a forma como as pessoas vivenciam o seu dia-a-dia. Todas as pessoas que estão nesta sala, neste momento, fazem parte deste grupo. Nós tivemos um acontecimento extremamente marcante nas nossas vidas, que não foi escolhido por nós, que nos foi imposto, a presença de um vírus que levou a medidas cautelosas muito severas, como nenhum de nós, em nenhum momento da sua vida, tinha passado por isso. E ao mesmo tempo juntamos a isto, e acho que isso é muito interessante ponderar, terá sido provavelmente, na história de toda a humanidade, a melhor altura para podermos ficar em casa, porque foi a altura que, em isolamento, tivemos a oportunidade de ficar menos isolados, mais do que qualquer outra altura, porque tínhamos toda a tecnologia e toda a infraestrutura montada para que, perante a solidão imposta, perante a reclausura e o confinamento imposto pelo Estado, pelas nações, isso não seria impeditivo de nós continuarmos a comunicar uns com os outros. E, de facto, o que se tem verificado ao longo dos últimos anos é que tem havido um crescente interesse da parte da ciência em perceber se esta forma, já hoje em dia muito banalizada, de comunicarmos através dos meios digitais, se é um incremento, uma melhoria do ponto de vista da comunicação humana, ou se, por outro lado, está a prejudicar processos de interação e de comunicação que outrora eram vividos num dia-a-dia de forma calma, tranquila e autossuficiente. A investigação ainda é ambígua neste momento, não é? Acho que não existe dúvida que existem melhorias e avanços na comunicação. Nunca se comunicou tanto como se comunica hoje em dia, nunca se pôde saber tanto como se sabe hoje em dia e nunca as pessoas tiveram tanta aptidão, capacidade e disponibilidade para contactarem umas com as outras. Mas, no entanto, isso não significa que esse acrescento na comunicação, quantitativamente falando, se traduza numa qualidade acrescida também. E eu creio que é aí que reside agora, neste momento, o maior foco da investigação. Já se sabe que, em termos de quantidade, aumentou, do ponto de vista online, sobretudo, mas agora a qualidade é que se questiona bastante. Como disse muito bem, nestes últimos 3 anos o que é que terá acontecido? Nestes últimos 3 anos tivemos que ficar fechados e depois viemos cá para fora. Não deixa de ser interessante como o vir cá para fora foi também tão ou mais intenso como o ir para dentro de casa. Todas as pessoas quiseram ir para festivais, todas as pessoas quiseram estar umas com as outras de forma mais intensa. Cada vez que havia um abrandar das medidas de confinamento, aumentavam, disparavam os casos, porque as pessoas continuavam a sentir a necessidade, mesmo podendo estar à distância umas com as outras, de estarem perto, de se tocarem, de se olharem de forma completa, íntegra. E eu creio que isso veio e continua a trazer muita experiência, muita possibilidade na interação e no desenvolvimento das competências humanas. Acho que houve um acrescento, e os jovens hoje em dia, que já nem sequer são os millennials, já são outra geração, já são a Z, são altamente dotados na sua capacidade de interagirem eletronicamente uns com os outros, recorrendo aos meios digitais para muitos dos seus processos sociais. Acho que um bastante famoso é, e que continua a impactar bastante, é começar e terminar namoros pelo telefone, pelo smartphone, pelo sistema de comunicação. Mas eu creio que as competências sociais presenciais ainda continuam muito na moda de cima, ainda continuam muito humanas, por assim dizer, e a ser utilizadas no seu dia-a-dia. Acho que não houve um decréscimo na capacidade e na qualidade. Acho que houve uma melhoria, um aumento dos canais para o fazer, mas, e acho que é aí que reside o busilis da questão, é precisamente o cruzamento entre um relacionamento online e um relacionamento offline que eu diria que surgem as maiores questões e desafios.
E o que é que nos tem dito a investigação, Paula Ferreira, sobre este casamento entre a vida que se vive presencialmente e online e offline, como dizia o João?
Ao nível da violência entre pares, por exemplo, é frequente perceber-se que o bullying sobrepõe-se ao cyberbullying e vice-versa. Por norma, quem está envolvido numa situação de bullying também poderá estar envolvido e é provável que esteja envolvido numa situação de cyberbullying e vice-versa, porque dá continuidade, portanto, do que se faz online, depois para a vida presencial e por norma, o que se verifica é que quem entra neste tipo de fenómeno e quem participa tem os seus contactos, os seus conhecimentos e normalmente são pessoas que conhecem. Portanto, trata-se do grupo de pares que nestas camadas mais jovens, por exemplo, entre os 12 e os 15 anos, verifica-se uma dificuldade em regular as emoções e uma dificuldade em conseguirem comunicar de forma adequada através das redes sociais. Eles são muito, como é que eu ia dizer, são muito fluentes ao nível das competências digitais. Eles sabem ir para as plataformas e até sabem hackear contas se for preciso e que às vezes também não é muito bom para este tipo de fenómeno, mas o que acontece é que depois, quando têm que estabelecer relações online e presenciais, por vezes a forma de comunicar não é a mais adequada e então estes fenómenos acontecem devido à falta de alguma assertividade e também comportamentos pró-sociais que podem ser adquiridos e desenvolvidos mesmo nas escolas. Por exemplo, neste momento estou a participar num projeto que é o Teach for Social Good, promover a pró-socialidade nas escolas para prevenir o cyberbullying. E o que nós estamos a fazer é desenvolver um programa em conjunto, portanto é a Faculdade de Psicologia com o Instituto Superior Técnico, em que estamos a utilizar o Blended Learning com a utilização de um jogo sério para professores e uma plataforma com informações diversas para que possamos também dar formação aos professores, que é quem acompanha estes jovens na maioria do tempo do seu dia, não é? E então, por vezes, a literatura tem dito que, a investigação tem-nos evidenciado que os professores não sabem o que hão de fazer frequentemente nestas situações porque os cursos de base não têm este tipo de formação. E então é necessário mudar este paradigma. Os próprios alunos, os próprios adolescentes, quando questionados, preferem contar a amigos de uma situação destas, por exemplo, depois aos pais, eventualmente, e por último é que contam aos professores. Mas só quando contam aos professores é que conseguem ter uma percepção mais positiva do seu meio escolar. E, portanto, é muito importante a figura do professor para que possamos prevenir este tipo de situações, porque os jovens se sentem mais à vontade e que confiam, podem confiar nos adultos que tenham competências para lidar com este tipo de situação e, portanto, é por aí que neste momento estamos a trabalhar. Ao mesmo tempo, estamos a desenvolver também um smart kit para os alunos, que vai ser baseado num jogo sério que nós já criámos para os adolescentes. Primeiro fizemos intervenção com os adolescentes e verificámos uma melhoria não só dos níveis de empatia para com os outros, mas também em termos de comportamentos pró-sociais para com os outros, ao treinarem o quê? A sua resposta enquanto observadores destes fenómenos. Por norma, em termos de investigação, não colocamos, nem nós, nem os outros autores, os outros investigadores, não colocamos os participantes no papel de bully ou cyberbully ou no papel de vítima ou cibervítima. Colocamos os jovens no papel de observador, porque é a maioria que observa e trabalhamos as competências socioemocionais e trabalhamos as competências de autorregulação do comportamento, da regulação emocional, trabalhamos, portanto, a forma de comunicar, de conseguirem ser assertivos, a autoeficácia para prevenir e para intervir nestas situações com os jovens. E agora estamos, neste momento, a desenvolver um programa para trabalhar com os professores também, que, por sua vez, trabalham com os jovens. Espera-se que, com este tipo de programas, que estão a ser desenvolvidos não só em Portugal e não só por nós, mas também em outros países, que possamos fazer alguma diferença na forma como os jovens comunicam uns com os outros, porque eles são proficientes com as tecnologias, eles sabem mexer nas tecnologias, mas depois, quando se trata do relacionamento a pares, nem sempre a forma de comunicar é a mais adequada, a mais pró-social, e então temos que ir pela pró-socialidade.
Que quer dizer?
Podermos intervir de forma positiva junto dos outros, colocar-nos no lugar do outro, sentir por vezes o que o outro estará a sentir, e atenção que não damos só atenção às vítimas, damos também atenção aos agressores, porque os agressores, por norma, estão a vivenciar momentos difíceis também e não sabem exprimir-se da forma mais adequada, por vezes. Nós conceptualizamos o cyberbullying, por exemplo, como atos de agressão e que são intencionais e repetidos. Mas a questão da intencionalidade, por vezes, é debatida porque o agressor, apesar de saber que está a fazer mal, nem sempre é consciente do impacto que vai ter do outro lado, portanto, da vítima. O que nós queremos é dotar os jovens, os agressores, também as vítimas que por vezes viram agressoras, e os observadores destes incidentes, dotá-los de competências pró-sociais. Portanto, o sentir-se bem ao fazer bem ao outro, porque por vezes o ecrã bloqueia um pouco a forma como nós reagimos em relação aos outros, que não estamos a ver a reação dos outros. E, portanto, é mais difícil do que o contacto humano presencial.
Fica mais difícil treinar a empatia, não é?
Exato, e estamos a trabalhar também. Exato, estamos a trabalhar neste momento também no desenvolvimento da empatia e do comprometimento moral. E, para além disso, estamos a trabalhar também no comprometimento emocional. Queremos que eles sejam capazes, que os jovens sejam capazes de gerir essas emoções e também a comprometer-se moralmente no sentido de saber o que é que é correto ou o que é que não é correto fazer em determinadas situações para que os outros não sejam magoados.
Já lá voltamos ainda com estratégias que temos que adotar como prevenção e como lidar com o bullying. Todos os anos se fala o que é isto do bullying. Já havia no tempo dos meus pais, dos meus avós e por aí fora, mas ainda não há o que se chama o retrato do bullying nas escolas portuguesas. João, certo. O que é que falta?
Os dados tardam no nosso país, não é? É uma tradição, os dados vão tardando e nós usamos a estratégia habitual, que é vamos aos nossos vizinhos e procuramos os dados na União Europeia ou em Espanha em particular e vamos encontrando e finalmente quando a investigação surge em Portugal nós temos dados muito semelhantes aos nossos vizinhos, portanto podemos continuar a guiar-nos bastante por aí, diria eu. A tradição no estudo do bullying já é muito antiga, o bullying surgiu definitivamente muito antes do cyberbullying, pelo próprio desenvolvimento tecnológico, pelo desenvolvimento humano, e foi sendo alvo de um enorme investimento, porque tem a ver com políticas de saúde, porque tem a ver com questões educacionais que tocam nas escolas, e portanto durante muito tempo foi feita esta investigação e trabalhou-se e concluiu-se e conseguiu-se perceber o que é que era habitualmente um perfil típico de um agressor no caso do bullying, o que é que era uma vítima muito típica também no caso do bullying e quais as variáveis significativas a ter em consideração. Quando começam a aparecer relatos de questões de cyberbullying, quer do ponto de vista da clínica, quer do ponto de vista social mais abrangente nos mídias e etc., começou-se a fazer uma mudança de paradigma porque necessariamente teve que se perceber que os agressores do bullying não eram obrigatoriamente ou sequer tipicamente os agressores no cyberbullying. E de facto existem um conjunto de variáveis distintas que fazem com que seja absolutamente fundamental que existam projetos de investigação, que exista um olhar social sobre este fenómeno que tem características diferenciadas um do outro. Não é? Tem parte do nome em comum, grande parte do fenómeno é semelhante, mas depois existem um conjunto de variáveis que tornam cada um destes fenómenos algo muito específico e mais ou menos fácil de retratar e de circunscrever em ponto em termos de atuação. Um dos grandes desafios que se coloca ao nível do cyberbullying, o torna ainda mais difícil na recolha de dados, é que diria que é muito mais fácil, muito mais tangível a percebermos de fenómenos de bullying porque são circunscritos num determinado local, habitualmente em contexto escolar, têm habitualmente um conjunto de observadores algo limitado, mas que poderão servir de testemunhas porque estavam precisamente naquele local, foram vistas por outras pessoas naquele local. Sabemos que os agressores, no caso do bullying, são habitualmente mais poderosos, tendencialmente do ponto de vista físico, exercendo esse poder por uma vítima que exibe maior fraqueza e um conjunto de sinais de maior solidão, afastamento, isolamento. Mas quando nos viramos para o cyberbullying, estas características dissipam-se e não se torna tão claro quanto isto. Que coisas é que se foram sabendo ao longo do tempo? Que uma vítima de bullying era mais provável que se transformasse numa vítima ou num agressor dentro do cyberbullying. Sabíamos que um agressor de bullying é habitualmente uma figura de poder tendencialmente físico. O cyberbullying não necessita de ter este poder físico para exercer a sua ação, o que me faz recordar um caso clínico que eu tinha de um rapaz, um adolescente que era vítima de bullying constantemente na escola e sabendo quais eram as consequências porque fez questão de se identificar, elaborou um vídeo com uma montagem com fortes conteúdos sexuais pegando nas imagens dos seus agressores, recortando as suas fotografias e colocando essas imagens no papel das figuras de cariz sexual que apareciam no vídeo que ele fez. E ele identificou-se como tal. Ele queria que se soubesse. Ele sabia que iria ser punido, mas ele queria ter a certeza que ele, mais fraco, era identificado como naquela situação mais poderoso. Isto acontecendo num computador, num terminal, que não tem que ser em casa, e hoje em dia qualquer smartphone tem tecnologia suficiente para levar a cabo este tipo de ações, torna muito mais difícil identificar as origens destes acontecimentos e pelo efeito da desinibição online, que significa eu atrás de um computador naturalmente sinto-me extremamente poderoso porque estou invisível, posso estar invisível, posso ser anónimo, posso ter um conjunto de espectadores muito maior do que numa situação física. E estas características juntas tornam o fenómeno um bocadinho mais camuflado e às vezes difícil de apontar e de dizer quem é. Foi falado na importância do papel dos professores, plenamente de acordo. O fenómeno do bullying durante muito tempo foi um fenómeno escolar e, portanto, cabia definitivamente à escola um papel responsável não só no atender do problema como na sua resolução. Quando se entra dentro do campo do cyberbullying, uma vez que pode ocorrer fora do contexto escolar, mas habitualmente tem contornos que têm a ver com as vivências escolares dos próprios perpetuadores desse tipo de situações, já fica também mais difícil perceber a quem é que vamos contar, quem é que vai saber do caso, quem é que vai denunciar esse caso. E infelizmente, correndo o risco de ser um pouco injusto nas minhas palavras, muitas escolas que dificilmente não assumiu o bullying como um fenómeno que acontecia nos seus perímetros, já muito mais facilmente sacodem a água do capote, porque apesar de acontecer entre elementos da escola, o miúdo que o fez estava em casa e fez no terminal de casa. E, portanto, deixa de ser um problema visto como assumidamente de escola, o que torna ainda mais difícil perceber quem são os agentes, perpetuadores, vítimas, assistência ou contextos onde ocorre, dificultando a recolha de dados.
E quando acontece também fora da escola, em casa, há que chamar os professores, como diziam há pouco, mas também os pais. Fica difícil trabalhar a prevenção do bullying na escola quando, se calhar, agora falando mais pegando no agressor, tem uma vida difícil em casa e o que aprende é a agressão.
Sim, exatamente. A nível dos agressores, quem tem uma vivência menos positiva em casa ou que tem problemas familiares ou, portanto, outros problemas dentro do seio da família e o jovem não consegue lidar com essa frustração ou essa dor, por vezes poderá desencadear ou ter este tipo de comportamento mais agressivo para com os outros, para não se sentir tão mal com ele próprio ou com ela própria. E, portanto, é necessário também que os pais estejam atentos. Muitos pais não sabem como gerir este tipo de situações, portanto, o que nós gostamos de fazer com os pais, neste caso, é fazer workshops para os encarregados de educação, decorrentes de outros projetos que estamos a fazer com os jovens ou com os professores, ou seja, envolver toda a comunidade escolar e não apenas uma parte dos agentes envolvidos. É, portanto, atribuir responsabilidade a todas as partes para que se possa prevenir este tipo de situações. Uma das estratégias é os pais estabelecerem uma boa relação com os filhos, ou os encarregados de educação, e saberem comunicar, acima de tudo, conseguirem comunicar sobre as suas vivências na escola, as suas vivências online, não, por exemplo, os pais poderem ter acesso a todas as passwords, que por vezes os jovens acham que isso é uma intrusão na privacidade deles. Portanto, é saber como gerir a utilização da tecnologia por parte dos filhos, não é? Em casa, como, por exemplo, fazer a utilização dos dispositivos num local da casa onde estejam outras pessoas presentes, para se poder ter uma melhor ou maior percepção dos comportamentos do jovem quando está a utilizar essas tecnologias, por exemplo, o telemóvel. Se estiverem com o telemóvel à noite dentro do quarto, onde não se pode ver a reação que esse jovem ou a jovem terá perante algumas mensagens que recebe, por exemplo, torna-se mais difícil do que se for num espaço onde a família reúne, por exemplo, ou a sala, ou a cozinha, ou um espaço onde mais familiares normalmente estão e não num quarto fechado. E, portanto, uma das estratégias que nós dizemos aos encarregados de educação até é para monitorizarem a utilização das novas tecnologias. Neste caso, estamos a falar de jovens entre os 12 e os 15 anos, especialmente quando estão ligadas a esses aparelhos e à internet, porque é muito importante apanhar este tipo de situações precocemente para que se possa avisar os outros restantes envolvidos, os outros agentes, como por exemplo os responsáveis na escola. Por vezes poderá também conversar com o jovem para se aceder aos sites onde está a decorrer uma determinada interação negativa, para que se possa cortar o acesso a determinada informação ou a determinadas imagens que foram divulgadas e, portanto, é bom reportar aos gestores dos sites. Portanto, eu vou-lhe chamar gestores de sites. E portanto, os pais podem aprender este tipo de estratégias através de workshops focados exatamente para este tipo de finalidade, em conjunto com os professores, que também têm de aprender cada vez mais a comprometerem-se moralmente com este tipo de situações que acontecem muitas vezes fora da escola, e então o comprometimento que sentem para com estas situações nem sempre é a maior, e portanto, mas quando sentem esse compromisso, muitos professores têm-nos dito que não sabem como agir, não é?
E vamos exatamente falar da intervenção nas estratégias com o agressor. Recorrendo à experiência,
certo,
temos um agressor e precisamos de agir na escola. Que intervenção é que, certo, o psicólogo João Faria punha em marcha, dando um exemplo concreto, para nos ajudar a visualizar?
Certo. Permito só voltar um bocadinho atrás, falar neste contexto de um agente que, apesar de surgir na literatura algumas vezes, nem sempre é muito contemplado nas investigações, nas conceptualizações, e que depois na prática do dia-a-dia, na prática da clínica, nós recebemos muitas indicações de que estes são os agentes importantes, quer na identificação, quer na prevenção dos casos, quer de bullying, quer de cyberbullying, e curiosamente não são muitas vezes chamados para estes contextos, que são os colegas, os pares. O caso do cyberbullying e os casos de cyberbullying que eu fui acompanhando ao longo do tempo, todos eles têm uma característica definitivamente em comum. São experiências que trazem imensa vergonha à vítima. Os casos de bullying físico são experiências que habitualmente trazem também um sentimento de vergonha, de humilhação, mas trazem habitualmente uma marca, não é? Ou um olho, ou uma nódoa negra num braço, ou qualquer coisa de fisicamente identificável. Estes fenómenos de cyberbullying são muito mais camuflados. Podem acontecer durante muito, muito tempo, e os pais, os professores e os colegas aperceberem-se só muito posteriormente tudo isto acontecer. E os casos que eu acompanhei, curiosamente, antes de pais e professores saberem, pela faixa etária onde habitualmente acontecem, quem sabia sobre eles eram os colegas. E não raras vezes, quem denunciou a situação não foi o próprio pais e professores, mas foi um colega que denunciou ao diretor de turma ou aos pais do colega, que sabia o que estava a acontecer. Portanto, este é um aspecto muito importante do ponto de vista preventivo, porque a sensibilização e a formação destes jovens, destes pares, para reconhecerem as pistas que estavam a ser mencionadas, a forma ansiosa com que se aborda um smartphone, quando alguém se aproxima ou tentar esconder, podem ser indicadores de muita coisa, nomeadamente de cyberbullying. Se sensibilizarmos os jovens para isto, temos muitos mais olhos atentos na realidade do que sensibilizarmos professores numa escola, não é? Porque o número de alunos supera em larga escala o número de professores. E, portanto, apostar daí, eu diria que era uma ideia muitíssimo interessante. Pegando na questão, então, de como intervir, acho que foram dadas pistas ótimas do que é que deve ser promovido numa intervenção num agressor, quer no bullying, quer no cyberbullying. A investigação mostra que existem lacunas, deficiências ao nível da capacidade de colocar no papel do outro, nesta forma de descentrar e perceber o impacto que aquilo que faz tem no outro, e portanto o treino deste tipo de competências de descentração está frequentemente presente nas intervenções nos casos do bullying e do cyberbullying. Compreender porque é que se faz, ajudando os jovens a estabelecer um contacto entre aquilo que sentem, aquilo que pensam e aquilo que fazem, estabelecendo estas pontes, ajuda muitas vezes a contactarem com partes de si que são as responsáveis pela agressão feita, de forma a não canalizar a dor para dentro, mas a externalizá-la, a pôr cá fora. Ajudando a fazer esta ponte, ajuda-se o agressor a perceber porque é que o faz, como é que o faz e com que função é que tem na sua vida. E depois, uma estratégia muito antiga já, que é feita e continua a ser aplicada, que é a estratégia da sobrecorreção, muito mais do que exercer medidas punitivas relativamente aos agressores, envolver os agressores em algum tipo de reparação do comportamento que fazem em relação à vítima, envolvendo nessa reparação num conjunto de comportamentos positivos pró-sociais, como foram ditos, dando a oportunidade do agressor ser valorizado por uma conduta alternativa positiva e aprendendo os ganhos associados à mesma. Portanto, estas são linhas habitualmente orientadoras para a intervenção.
Um caso que te lembres de repente, para ilustrar?
Eu lembro precisamente deste caso de cyberbullying, que era um miúdo que ao mesmo tempo tinha uma adição nos videojogos. Ao fazer esta ação contra os colegas, tendo sido identificado, fazendo questão de saber que era ele que fazia, a medida da escola, que rapidamente implementada, seria algo de punitivo, exclusivamente punitivo em relação a este aluno. A escola assumiu imediatamente que aquilo era uma questão de escola, que derivava de um bullying físico exercido na escola, portanto não se desresponsabilizou, mas a medida a ser emprega era exclusivamente centrada no agressor e o objetivo era penalizar este miúdo, suspendendo durante um conjunto de dias. Em articulação com a escola, foi possível permitir que este jovem se envolvesse num comportamento sobrecorretivo, com o mesmo encadear de ações que mencionei há pouco, especificamente aplicado ao caso, que iria ajudar os colegas num determinado momento do dia. E foi curioso como à partida se poderia pensar, então mas isso não vai colocar outra vez o miúdo numa situação de vulnerabilidade e de inferioridade em relação a eles? E curiosamente de facto não aconteceu, né? A investigação diz e a investigação tem de facto muita razão. Ao se promover esta interação mais positiva, trabalhando os afetos e trabalhando a regulação emocional de todos os envolvidos, estes comportamentos aconteceram, a experiência foi positiva, o jovem não foi severamente punido e derivou daquela experiência algo maior, algo construído entre todos, mais positivo para as suas interações no dia-a-dia. Porque se ele fosse punido exclusivamente, quando ele voltasse à escola estaria tudo igual. Nada estaria diferente. Mas envolvendo todos, neste caso, agressor que era vítima e vítima que era agressor, todos eram vítimas e todos eram agressores. A sobrecorreção dos comportamentos um a um funcionou impecavelmente bem.
Paulo Ferreira, quando juntamos ao comportamento agressivo e às injúrias outra dimensão, que é o namoro, como é que andam as coisas na escola? Eu digo da escola só para termos a faixa etária.
Sim,
da adolescência.
Portanto, acima de tudo, os jovens têm de ter atenção ao que partilham nas redes sociais e ao que partilham com os outros, como por exemplo um namorado ou uma namorada, porque quando fazem um vídeo ou tiram uma foto ou escrevem um determinado texto e enviam para o outro jovem, seja namorado, namorada ou amigos, têm de ter a noção que rapidamente pode ser divulgada perante uma comunidade mais vasta. Portanto, o que partilham online é extremamente crítico para estes incidentes a ocorrerem. Portanto, é necessário ajudar os jovens a tomar consciência do que é a vida privada, do que é que pode ser algo que desencadeie uma situação de cyberbullying e, consequentemente, também bullying, em termos de conteúdos que vão postar numa rede social ou que partilham com os outros através de mensagem privada até. Porque o que pode ocorrer, e que já se verificou, não só com jovens, até com adultos, é que há um fenómeno que é um dos comportamentos que poderá ser considerado cyberbullying, que é o revenge porn, por exemplo, porque têm um namoro com alguém e depois, quando terminam a relação, e se fizeram alguns vídeos ou se tiraram algumas fotografias a exporem-se de uma maneira mais arrojada, digamos, quem está do outro lado poderá querer vingar-se e então postar esses conteúdos para que outros possam ver, de forma a que se sinta melhor e não sinta a dor de ter sido, por exemplo, rejeitado por outra pessoa. Muitas vezes vê-se que uns e os outros partilham conteúdos privados uns com os outros, não é? Durante o namoro, como por exemplo os nudes, que lhe chamam, que são fotografias do corpo sem roupa, não é? E nós temos de sensibilizar os jovens para terem cuidado e não partilharem este tipo de conteúdo. E isto também tem-se verificado em alguns adultos, onde depois há um desfecho trágico, há um suicídio, por exemplo, consequência extremamente trágica, e portanto tem que se ensinar o que se pode partilhar, o que é privado, o que é que pode ser público, para que não haja depois este tipo de acontecimentos.
Tem muito a ver também com os valores que vamos aprendendo na nossa vida do cotidiano, seja entre família, seja entre amigos, que podem ser análogos ao
sim,
que acontece
e também,
na internet, não é?
Também pode ser o que estão a visionar na internet entre pares, porque os pares, a influência social tem um grande peso na tomada de decisão dos jovens. Portanto, os pais poderão até nem saber o que está a passar e frequentemente verifica-se isso nos estudos, que os pais não conseguem perceber que os filhos estão a passar por este tipo de situações. Cyberbullying, como estava a dizer, são muito encobertas, não é como ao bullying que chegam a casa com nódoas negras, ou, portanto, não se vê, não é palpável, como, por exemplo, o bullying físico. Por isso é que tem de estar atento aos sinais de alerta. Quando existe um namoro, por exemplo, e os encarregados de educação, os pais em casa, notam que há um comportamento diferente por parte do jovem.
Mais esquivo, mais resguardado no
mais
quarto,
resguardado,
mais sempre com o telemóvel na mão.
Isolado, ter uma reação mais nervosa quando olha para o telemóvel, e atenção que pode ser tanto do agressor como da vítima, não é? E portanto, porque quem está a partilhar uma fotografia menos decente ou um vídeo menos decente com uma comunidade alargada sabe que não o deve fazer, não é? E portanto há que estar atento aos sinais de alerta.
Até porque pode fazer adoecer e durante muito tempo.
Sim.
Porque o que se partilha na net, e os jovens sabem melhor que nós, até
fica.
Que não nascemos, fica, é
fica
eterno.
É eterno.
Que há sempre
sim.
uma sombra que pode ressuscitar
sim,
aquele
sim,
acontecimento
sim.
que no contexto em que tinha 13 ou 14 anos.
Sim, exatamente. Mesmo, e agora tocou num ponto muito interessante, porque quando temos 13, 14 anos e postamos fotografias online, mesmo quando não é por mensagem privada, quando é para uma audiência mais vasta, e se está na praia, está-se portanto, de biquíni, está-se a fazer umas poses assim, ou que seja um pouco mais, como é que é dizer, que os possa comprometer no futuro, os jovens não têm muito conhecimento do que poderá acontecer, porque depois, quando forem adultos, vão trabalhar para empresas, ou vão trabalhar para escolas, vão ter colegas de trabalho, e portanto, o futuro poderá estar também um pouco comprometido com o que possa aparecer no futuro, que partilharam quando eram mais novos. Mais vale ensinar os jovens que tipo de conteúdo possa partilhar do que depois tentar remediar a situação e intervir quando existe alguém que já está doente, que esteja a sentir deprimido, que tenha tendência suicida, e portanto mais vale prevenir, neste caso, ensinando como agir e que conteúdos poderá partilhar ou não, do que depois ter que remediar a situação. E o que é importante os jovens também saber é que, se contarem a um adulto, não vão necessariamente ficar sem a tecnologia, sem o acesso a, porque tanto vítimas como agressores, por vezes não contam aos pais, não contam aos professores, não contam ao adulto, porque têm receio depois das consequências ao nível de castigos, podem ficar sem acesso à tecnologia. E então o caminho não é por proibir a utilização da tecnologia, é ensinar-lhes a utilizar essa tecnologia de forma pró-social, lá está.
Não é? Incluindo os valores também,
incluindo,
não é?
Os valores, exatamente.
Permito-me introduzir aqui uma temática que é de agora também, que tem a ver com violência, a violência que os líderes mostram no mundo uns com os outros. De que forma é que esta violência pode espelhar qualquer coisa nos jovens?
Eu sei que tive muitos jovens em consulta.
Falo da guerra, claro.
Quando começou a guerra, a mostrar uma enorme preocupação e a começarem a consultar mais avidamente o YouTube para a procura de teorias, por exemplo, como nos protegermos de um inverno nuclear, e tornaram-se bastante conhecedores de como sobreviver quase a um apocalipse zombie, como eles gostam de dizer, se isso acontecer. Eu acho que ativou naturalmente e necessariamente a ansiedade em todos nós, não é? Mais uma vez, passados 3 anos, há uma ameaça de outro género a pairar sobre nós todos, uma abordagem violenta relativamente a um conflito já antigo, mas que nos bate à porta de muitas formas, não é? Constantemente nos mídia, constantemente noutros canais não tão vistos por adultos, mas mais vistos por jovens, e naturalmente assistiu-se a um crescendo da preocupação, e talvez, não é fundamentada em nada de científico isso, e talvez esta ansiedade, esta angústia se possa depois traduzir num conjunto de outros comportamentos, entre eles um acrescente de violência. Contudo, não acredito que haja uma ligação direta entre a violência assistida entre duas nações, apesar de ser muito reportada e visualmente muito explicitada nos canais de comunicação, e depois um comportamento violentamente direto para com alguém, seja adulto, seja criança ou seja jovem. Acho que muito mais grave que isso foi a pandemia, por exemplo. O facto das pessoas estarem em casa e que se verificou um agravamento da saúde mental em todas as áreas possíveis do funcionamento humano, incluindo, gravíssimo, também foi mencionado, o facto de agressores ficarem em casa obrigatoriamente fechados com as vítimas, não é? Não havia o ir para o trabalho, já não havia o ir para o café, já não havia tempos de pausa que criassem uma mediação entre a salvaguarda da ausência do agressor e a presença dele. Acho que esse fenómeno, por exemplo, terá tido muito mais impacto e verificou-se. E houve indicadores que mostraram a violência contra mulheres aumentou, a negligência, o abuso também aumentou. Esse fenómeno tocou muito mais diretamente as pessoas, até do ponto de vista da violência.
É da natureza animal, que também somos, não é? A falta de espaço, o confinamento,
certo.
Deixa-nos mais agressivos. Paula, uma última palavra. O que é que quer deixar de esperança para os jovens que agora estão a lidar com estas adversidades todas? Que palavra de esperança? E o mesmo para o João.
Não deixem de ter a esperança. A esperança que irão ter um futuro melhor e que há que trabalhar para poder ter esse futuro e que nem sempre tudo é negativo e que por mais má que seja a situação, como por exemplo as situações de cyberbullying ou uma guerra, tudo tem um tempo e depois passa. E portanto há que ser resiliente e saber que o que eu estou a passar agora não é necessariamente o que eu vou estar a passar daqui a 5 anos e portanto há um futuro.
João.
Mas é que já o disse no passado, continuo a dizer, eu sou um otimista em relação à tecnologia, acredito totalmente no potencial positivo de videojogos, de redes sociais e de todos os sistemas de comunicação que pelo bem podem ser utilizados para potenciar as relações humanas. É frequente ouvir-se dizer que não é, o problema não está na tecnologia, está em quem usa, não é? O problema não está na pistola, está em quem a dispara. Mais ou menos. Certo? Ou seja, quem utiliza a tecnologia e da forma que utiliza a tecnologia naturalmente tem muita responsabilidade, mas também ao mesmo tempo cada vez tem havido uma maior consciência e uma maior pressão pública para que as próprias plataformas que possibilitam estas interações assumam uma certa cota de responsabilidade nos fenómenos menos positivos que acontecem nelas. É sabido que várias redes sociais utilizam sistemas de algoritmos para fornecer aos indivíduos os conteúdos que o indivíduo mais procura, não é? Entrando num loop circular de fechamento de informação em vez de abertura a outras experiências. Isto pode ser extremamente nocivo, por exemplo, para um jovem ou um adulto que esteja numa espiral depressiva e comece a procurar conteúdos depressivos numa determinada rede social, que por sua vez, por feedback, lhe começa a dar cada vez mais conteúdos que alimentam cada vez mais a sua depressão. Há aqui naturalmente uma responsabilidade de quem procura, mas também há claramente uma responsabilidade de quem fornece. Tudo bem com fornecer e tudo bem dar ao indivíduo aquilo que ele deseja ou que se acha que deseja. Não nos podemos esquecer nunca que as redes sociais são empresas e que são produtos. E como alguém diz, se alguma coisa é dada de forma gratuita, é porque vai receber de outra forma qualquer. E portanto há muito processo envolvido na própria plataforma em si, que é da responsabilidade da plataforma, que pode, no seu melhor, contribuir para um desenvolvimento humano, uma expansão da comunicação e do conhecimento, mas que numa percentagem mais pequena, não menos gravosa e danosa, contribui negativamente para o desenvolvimento da psicopatologia. Por isso, estejamos todos alertas.